Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Bom dia, ouvintes da Pesquisa Ativa, da Rádio Web da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou a jornalista Ângela Frazão e hoje nós contamos com a presença do professor, doutor e pesquisador José Carlos César Amorim, que é chefe da Subdivisão de Pesquisa e Extensão e professor associado do Instituto Militar de Engenharia, o IME, Rio de Janeiro. Fez a sua graduação de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica e especialização em estudo, projeto e construção de pequenas centrais hidrelétricas, Eletrobras, em Itajubá, Minas Gerais. Fez mestrado em engenharia na área de energia, na Unifei, Universidade Federal de Itajubá, e doutorado em hidráulica em Grenoble, na França. Tem como atividades atuais professor e coordenador da área de recursos hídricos e centrais hidrelétricas do IME, e em vários projetos que mais tarde ele vai falar conosco. Tem mais de 30 orientações de doutorado e mestrado e mais de 70 trabalhos publicados em periódicos, revistas e anais de congresso. Bom dia, professor José Carlos.
Bom dia, Ângela. Prazer estar aqui com vocês.
Nós estamos vivendo momentos de crescimento na economia mundial. E o Brasil se destaca no cenário internacional e fica a grande preocupação com o gargalo da infraestrutura e de poder haver um apagão de logística, de transporte, energia, que tem levado à exigência, que vai se agravar com os dois mais importantes eventos internacionais que o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, vai sediar, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E, aliado a isso, os esforços do governo para achar uma solução sobre a questão ambiental, que o impacto que vai causar, que é associado a essa infraestrutura. Então, gostaria que você falasse sobre isso, porque é um problema sério, né? E é também uma incógnita para se achar essa solução.
Efetivamente. Felizmente, o nosso país vive um momento de um forte crescimento econômico, com destaque principalmente no comércio exterior, e aliado a isso, a entrada do país no cenário dos grandes eventos, como você citou, a Copa do Mundo, Olimpíadas, particularmente as Olimpíadas sendo realizadas totalmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, só é possível fazer esse crescimento econômico aliando-se a obras de infraestrutura, principalmente no que diz respeito à logística, à questão do transporte. Se nós nem pensarmos em termos econômicos, nós nos pensarmos em nós mesmos, como cidadãos, a dificuldade que nós temos no transporte público no Brasil, né, e a infraestrutura para ele, nós já vemos que, na questão econômica, isso será ainda mais grave, né, nas atividades econômicas. E, associado a isso, também a questão da energia. Nós estamos vendo constantemente na televisão preocupações com um possível apagão, né, nessa logística ligada à questão da energia no país. E, obviamente, que todas essas ações elas passam por ações que são causadoras de impacto ambiental. Então, o que o país está buscando e que tem sido uma equação difícil de se achar é essa questão entre o equilíbrio do desenvolvimento econômico, a necessidade de investimentos na área de infraestrutura e mantendo-se um meio ambiente sustentável, né, para as populações vindouras. Então, essa questão hoje, todas as grandes obras no Brasil estão vivendo, a gente vê no noticiário, né, a grande dificuldade que é para se fazer qualquer licenciamento ambiental de grande obra no Brasil. Não sei se os ouvintes todos têm conhecimento, mas o processo de licenciamento ambiental no Brasil, ele pode ser realizado pelo órgão federal que tem atribuição, que é o IBAMA, mas como pode estar descentralizado também para os órgãos estaduais de meio ambiente. A legislação é clara, a resolução CONAMA que trata desse assunto é clara, e ela exige, então, que essas licenças sejam obtidas em três etapas, uma chamada licença prévia, uma outra licença que é a licença de instalação e a licença de operação posteriormente. Bom, todas essas licenças elas têm que ser obtidas para que qualquer obra de infraestrutura possa ser executada e tem passos. A licença prévia, então, ela permite que eu faça a licitação da obra para se fazer o projeto executivo. O projeto executivo, uma vez feito, os programas ambientais previstos nessa licença são implementados e, posteriormente, então, se obtém a licença instalação para que a obra possa ser realizada. E, posteriormente, uma vez a obra concluída e todos os programas ambientais colocados em prática, a licença operação para que esse empreendimento, então, possa estar operando. Esse é o processo. O que tem acontecido no nosso país? Esse processo tem sido extremamente longo e conflitante. Nós temos tido uma ação muito forte das organizações não governamentais, principalmente, aliadas às ações do Ministério Público, que tem feito com que esse processo de licenciamento no país seja um processo que dure muito mais do que a duração da própria obra em si e que tem, muitas vezes, inviabilizado a execução dessas obras de infraestrutura. Por outro lado, também, vimos sobre a questão ambiental, tem havido também uma tendência de todo empresariado em querer ter o investimento nessas obras de infraestrutura e ter o ganho rápido, sem atentar para a questão ambiental. Então, a questão é, exageros, eles existem dos dois lados. Como encontrar esse denominador comum para que essas obras possam ser realizadas? E nós estamos falando de quê? Porque nós falamos em obras de infraestrutura, nós estamos falando de que tipo de obra? Bom, basicamente o país precisa investir na questão da logística, investimento em estradas, em aeroportos e em portos, e nas questões de hidrovias. E na questão energética, também o país passa por uma grande discussão. Continuamos com a nossa matriz hidráulica, hídrica, fonte de origem hídrica, ou vamos investir em outras fontes de produção de energia? Então, há diversas alternativas sendo estudadas e algumas delas nós precisamos tomar cuidado que podem levar a caminhos perigosos.
Inclusive, a COP aqui da UFRJ, ela fez recentemente uma parceria com a Conlurb para transformar o lixo em energia elétrica. Isso iria contribuir com essa questão?
Sem dúvida. Essa questão da energia alternativa ou da fonte de energia renovável, como a gente pode dizer, na realidade, eu acho que ainda falta uma política pública no país mais forte. O que o empresário, hoje, a política do atual governo é incentivar a iniciativa privada a entrar nesse tipo de empreendimento. Agora, a iniciativa privada, ela visa benefício. Hoje, qualquer fonte de energia alternativa, como essa que você está dizendo, vamos falar de energia solar, a solar fotovoltaica, a solar térmica, energia eólica, energia da base do hidrogênio, biomassa, todas essas fontes essa que você mencionou e todas essas outras, elas ainda têm custo elevado. Se você for comparar hoje para o empresário com um custo que ele tem para produção queimando petróleo, usando turbina a gás, por exemplo, usando um derivado de petróleo, para ele é muito mais cômodo investir num aproveitamento desse tipo, usando derivado de petróleo. Mas nós sabemos que a geração de energia a partir de derivados de petróleo tem uma ação muito danosa ao meio ambiente, que levaria o país na contramão do que o meio ambiente está buscando, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa. Bom, agora, como você vai convencer o empresariado a investir num tipo de energia que ele é mais caro do que uma energia convencional dessa que está disponível no país? Então, nós precisamos de políticas públicas nesse sentido. Essas ações são louváveis, mas elas precisam sair dessa questão experimental para uma aplicação mais ousada. Então, se você for ver países europeus, próprios Estados Unidos, eles têm políticas de incentivo onde você coloca um subsídio, nesse momento, para essas energias limpas, onde você vai colocar esse subsídio a partir de impostos que você vai cobrar dessas energias que são poluidoras. Com esse tipo de incentivo, nós vamos desenvolver, e você sabe também que tecnologia ela se torna mais barato na medida que eu tenho escala de produção dessa tecnologia. Então, eu tenho que sair dessa coisa experimental para uma escala mais, vamos dizer, industrial, para que eu consiga reduzir custos. Nesse ponto, eu acho que o país ainda está devendo para nós uma ação mais forte. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe, não sei se você sabe, se os ouvintes sabem, mas a região norte ainda é dependente de geração à base de diesel, muito diesel. E isso existe um subsídio que você paga, eu pago, nós da região sudeste, nós pagamos esse subsídio. Isso vem através de uma conta que chama CCC, Conta Consumo de Combustível, onde nós pagamos um adicional na nossa conta para subsidiar o diesel que é usado na região norte, para que lá a energia saia a um preço igual ao que nós pagamos aqui. Porque a energia consumida lá, devido à dificuldade logística de se levar o diesel lá, seria muito maior do que nós aqui, já para uma população que é mais carente economicamente. Uhum. Uhum. Então, nós subsidiamos aquilo. Por que que esse tipo de subsídio ele não é também introduzido para aquelas fontes de geração que são poluidoras, para subsidiar a entrada da energia com fontes não poluidoras, com fontes renováveis? Essa é uma proposta que os países europeus praticam e que nós não praticamos ainda. Uhum. Se você quantificar, na realidade, quando eu digo que o custo de geração à base de petróleo, derivado de petróleo, é menor do que o custo de geração com essas energias alternativas, é porque eu não introduzo no custo o dano ambiental que ele provoca. Se o Brasil passasse a quantificar o custo ambiental, nós teríamos esses tipos de geração mais competitivos entre si. Essa é uma proposta, por exemplo, de política pública.
Uhum. E com esses eventos que vão acontecer, internacionais, da Copa e das Olimpíadas, você está envolvido em algum projeto a esse respeito? Ou você sabe de algum projeto que o governo esteja? Porque realmente a gente receber... são eventos monumentais, né? Então, e a gente sabe que o transporte aqui é uma tristeza. Uhum. A gente sabe que quando chove no Rio de Janeiro, nada funciona. Uhum. Então, você poderia dizer ou dar alguma sugestão, ou algo assim nesse sentido?
Nós estamos participando de algumas ações. Na realidade, hoje, para o público em geral, está passando mais a preocupação com essa questão dos grandes eventos. Mas o empresariado, de uma maneira geral no Brasil, está muito preocupado também com esse apagão logístico para investimento em economia. Os grandes empresários, há um interesse internacional muito grande por investimento no Brasil, mas as pessoas veem um risco muito grande desse apagão logístico, né? E eu confesso que me assusta um pouco a lentidão como isso tudo está ocorrendo, né? Então, há necessidade de investimentos em aeroportos. Quem já foi uma vez num aeroporto, qualquer brasileiro, sabe que nós somos extremamente deficitários nisso, né? E eu acho que o país está sendo lento nesse investimento, né? Não quero nem entrar na discussão se deve conceder a exploração dos aeroportos para iniciativa privada ou não, né? Não interessa de onde vem a fonte de investimentos, né? Eu não quero discutir essa questão que por si só daria um outro programa. Mas é a necessidade desse investimento. Na questão econômica, a parte portuária do país ela está no seu limite extremo. Quer dizer, o país não tem como exportar mais se não houver o crescimento da infraestrutura portuária no país. Né? E nós estamos diante de quê? Qual a necessidade dos portos hoje? Modernização dos seus equipamentos. O Brasil precisa ser mais competitivo, né, nas suas operações portuárias, que ele ainda está devendo bastante. Mesmo a iniciativa privada querendo investir, nós encontramos dificuldade porque falta aos portos profundidade na coluna de água, né? O que o empresário chama de calado, para que ele possa receber navios de maior porte. Hoje nós estamos numa geração de navios pós-Panamax que nós precisamos de maior profundidade. Essas obras são extremamente polêmicas porque exigem a dragagem, né, dos canais de acesso aos portos e da região portuária como um todo, né? Uhum. Bom, essa região portuária, todos nós sabemos que o Brasil se caracterizou por colocar seus portos em regiões estuarinas e baías, que recebem contribuição de sedimentos que vêm aportados pelos rios, né? Esse sedimento ele é fruto de não haver, muitos deles, de não haver saneamento básico do nosso país, né? Então, e não haver também a cobrança em cima do resíduo industrial que é lançado. Então, hoje, esses sedimentos eles são altamente contaminados, né? E você fazer uma operação de dragagem dessa significa eu retiro esse sedimento, mas aonde eu vou dispor esse sedimento que está contaminado? Então, isso hoje o país vive... um grande embate entre essa questão ambiental de como dispor esse sedimento, né, para poder realizar essa dragagem, com alguns exageros que fazem com que muitas obras de dragagem no Brasil não possam andar. Dentro do programa de aceleração de crescimento, nós tínhamos, se não me engano, 17 potes brasileiros que seriam dragados. Esses programas hoje estão andando muito lentamente devido à dificuldade de licenciamento ambiental. Então, são coisas que realmente estão nos preocupando sobre o ponto de vista da possibilidade desse apagão logístico, né? Nessa questão da energia, também eu coloco um assunto para reflexão. Eu não quero aqui dar solução, eu quero fazer com que os nossos ouvintes possam refletir sobre a questão. Hoje, nós temos uma tendência no país em estar mudando a sua matriz para investir em derivados de petróleo, geração a partir de derivados de petróleo. Veja bem, o Brasil hoje ele se caracteriza por ser um emissor de gases de efeito estufa devido à questão das queimadas na Amazônia e devido à questão de transporte. A nossa geração de energia ela é de matriz limpa. Nós quase não emitimos gases de efeito estufa devido à geração de energia. E nós estamos indo na contramão disso, incentivando a entrada de derivados de petróleo. Por quê? Porque interessa, porque é mais rápido e porque, de uma maneira que eu creio errada, se dá o licenciamento ambiental para a construção de uma termoelétrica muito mais fácil do que de uma hidrelétrica. Por quê? Porque o impacto da construção ele é pequeno, mas o impacto eterno que eu vou ter com a emissão de gases de efeito estufa ele é grande, mas não está se analisando sobre esse aspecto. Está se analisando só sobre o aspecto da obra, né? Então, nós estamos tendo dificuldades com os grandes investimentos hidrelétricos, porque, principalmente hoje, o potencial hidrelétrico brasileiro está se concentrando na região amazônica. Como se trata de uma região de planície, nós vamos ter áreas alagadas que vão ser significativas, né? E isso, é óbvio, traz impacto ambiental. Mas você prefere, então, que o país invista em outra fonte de energia que é muito mais poluidora do que ter um impacto localizado num primeiro momento devido à obra? E o que a gente tem que ver é que nós temos que implementar são políticas de compensação ambiental adequadas. Nós não temos que implementar política de preservação ambiental e a gente viver como está, no meu modo de ver. Nós temos é que compensar esse dano ambiental necessário para o desenvolvimento do país. Então, projetos devem ser incentivados e deve-se pensar em como compensar ambientalmente esses danos causados, né? Uhum. Então, essa é a questão que nós temos que ver agora no nosso país. Quer dizer, o que nós queremos para nós, né? Hoje, a questão de gases de efeito estufa no Brasil está muito ligada com a qualidade do nosso transporte também, que é de péssima qualidade, a nossa frota é muito antiga, extremamente emissora de gases de efeito estufa. Na questão energética, nós éramos exemplos, estamos mudando. Então, nós temos que ver se vale a pena isso. Quer dizer, é buscar esse equacionamento para esse problema.
E você acha, então, que falta vontade política para se realizar isso?
Olha, eu acho que falta articulação política, porque, na realidade, tem a vontade política, mas não tem as ações em cima dessas questões ambientais que eu gostaria de ver. Na realidade, nós temos hoje vontade política porque o PAC está com dinheiro. O Programa de Aceleração do Crescimento tem dinheiro. Agora, o que nós precisamos é buscar esse diálogo com a questão ambiental para que nós busquemos um equilíbrio para essa situação, né? Mas nós temos que mostrar que há vantagem, sim, né, em se continuar buscando energia limpa no país, uhum, do que se partir para derivados de petróleo, que, de maneira enganosa, se parece que o impacto é pequeno, porque você passa do lado de uma termoelétrica, você vê uma obra pequena, não teve alagamento de área nenhum, não tem nada. Mas e aqueles gases de efeito estufa que estão sendo emitidos e que, uhum, vão ficar eternamente sendo emitidos? E a nossa dependência de uma fonte de matéria-prima para geração energética que é finita, uhum, e que muitas das vezes a gente depende, inclusive, de importação desse combustível, né? Então, nós temos que estar associados a isso e teríamos que ter políticas públicas de incentivo. Tivemos um programa, né, chamado Proinfa, que foi um programa brasileiro que tentou incentivar a entrada, né, de energias eólicas, de outras fontes de energias, né, no nosso sistema. Mas eu confesso que ele não encontrou o impacto que deveria ter encontrado. Então, nós temos que buscar alternativas. Tem ações sendo feitas, sim, né, do ponto de vista governamental, mas ações para que nós possamos baixar esses custos dessas fontes renováveis de energia.
Tá certo. Então, realmente uma questão altamente preocupante, uhum, para todos nós, né, como cidadãos, como seres humanos, né? E espero que isso possa acontecer, isso possa ser solucionado a tempo, né? Antes que o planeta acabe. Então, eu gostaria de agradecer muito a tua presença aqui conosco. Foi maravilhoso estar aqui com você e todas essas explicações que você deu. Muito importante e é bom que os ouvintes possam prestar bastante atenção e linkarem, né? Ficarem antenados com todas essas questões que estão acontecendo que vão nos afetar diretamente. Então, te agradeço.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, ouvintes da Pesquisa Ativa. Obrigada.
Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.